Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora 12 horas e 20 minutos, no último dia 24 de março, o calendário trouxe aqui a lembrança do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma data importante para alertar a população sobre diagnóstico precoce e o tratamento adequado para a cura da doença, já que a tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública mundial. Para falar sobre o assunto, o programa convidou a pneumologista Margarete Dalcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Portanto, vamos conversar com a convidada, Margarete. Boa tarde, Margarete.
Boa tarde a todos vocês e a todos os ouvintes.
Margarete, doutora, o que é a tuberculose e quais são os seus sintomas?
A tuberculose é uma doença bacteriana causada por uma bactéria que foi denominada com o nome do seu descobridor, então ela chama bacilo de Koch. Ela é transmissível de pessoa a pessoa, então aqueles conceitos antigos que se usavam quando não se sabia bem separar comida, copos, talheres, toalhas, isso tudo é uma bobagem. A tuberculose é uma doença que se transmite pela via aérea, através da fala, do espirro, da tosse, e quanto maior e mais íntimo é o convívio com alguém doente, maior é a possibilidade de contágio. Essa é a razão pela qual, pelo fato de ser uma doença de transmissão pessoa a pessoa, que nós fazemos um controle muito, digamos, cuidadoso de todos os contatos cada vez que detectamos alguém doente. Então, cada paciente diagnosticado com tuberculose gera, em média, 4 contatos a serem examinados, seja criança, adulto, todos os que convivem com a pessoa.
Doutora Margarete, quais são as principais causas da tuberculose?
Bom, ela é uma doença bacteriana, de transmissão pessoa a pessoa. Tradicionalmente, ela tem um componente, eu diria, econômico e social. A tuberculose, durante muito tempo, ela foi relacionada a um certo lirismo, até, eu diria, né, boemia, né? Vocês todos se lembram dos grandes personagens da literatura, da poética, da ópera, né, as grandes óperas, Traviata, La Bohème, que tem personagens chamados tísicos, né? Então, isso tinha um certo romantismo. Isso tudo acabou quando a tuberculose ficou muito relacionada a condições de vida, de modo que hoje a tuberculose continua sendo no Brasil uma doença marcadamente social, ligada a condições de vida, ou seja, quanto piores as condições de vida, confinamento, desnutrição, saneamento básico, maior é a possibilidade de perpetuação do problema como um problema social. Porém, ela também é uma doença que tem um outro, digamos, um outro olhar, um outro paradigma de ser olhada, que é a questão da... A tuberculose é uma doença da imunidade celular. Portanto, ela está relacionada a pessoas que estejam em uso de medicações ou qualquer fármaco que seja imunodepressor. Hoje, existem muitas pessoas portadoras de doenças autoimunes e que usam essas medicações chamadas imunobiológicos. E todas elas exigem, antes de serem usadas, né, e eu repito isso, porque tem muitas pessoas portadoras de artrite reumatoide, doenças gastrointestinais, doenças dermatológicas, como psoríase, alguns casos de doença autoimune, e que são milhares já de brasileiros usando essas medicações. E nós temos visto casos de tuberculose muito graves, por uma razão muito simples, pelo fato de não terem feito a profilaxia adequada. E a tuberculose é uma doença que tem profilaxia em algumas situações. Então, desde a vacina BCG, que é dada aos recém-nascidos ao nascer, e que o Brasil tinha e teve durante muito tempo uma cobertura de praticamente 100%, hoje ela caiu, está por volta de 70%, isso é inaceitável, né? Todas as vacinas, particularmente a BCG, são oferecidas pelo SUS na maternidade ainda, quando a criança nasce, e de modo que toda criança, até o primeiro ano de vida, deve receber a sua dose de vacina BCG. Essa é uma maneira de fazer a profilaxia. A outra maneira é esses pacientes que eu estou dizendo que são contato de tuberculose ou usuários desses medicamentos que são imunossupressores, eles devem fazer testes de detecção para saber se, como muitos de nós, aproximadamente um terço da nossa população, já teve contato com alguém. Então, tem uma marca imunológica desse contato não sendo doente. E em não sendo doente, é preciso que nós façamos essa profilaxia e, para isso, existem medicamentos. Tudo isso é oferecido pelo SUS. Né? O Brasil tem essa coisa bonita e, por isso, é que é tão inaceitável que nós tenhamos visto, em decorrência da pandemia da Covid-19, um aumento considerável de casos e, sobretudo, de mortes por tuberculose no Brasil. O Brasil tem uma situação de tratamento completamente governamental, gratuito, inclusive em fármacos de alto custo, e, portanto, não tem sentido que alguém diagnosticado não leve o seu tratamento até o final.
Doutora Margarete, há faixas etárias mais propensas a contrair?
Epidemiologicamente, nós podemos dizer que a tuberculose é uma doença de gente jovem, né? Então, no Brasil, ela está relacionada basicamente a segunda e terceira décadas de vida, né? Então, pessoas entre 20 e 40 anos concentram o maior número de casos numa proporção homem-mulher de 1,7 homem para uma mulher. Então, os homens, em geral, estão mais expostos, saem mais, enfim, bebem, enfim, existe uma relação direta entre imunidade e alcoolismo. Então, o alcoolismo é um grande fator de risco para desenvolvimento de tuberculose. O outro grande fator de risco é o tabagismo. Já está mais do que demonstrado que pessoas fumantes têm uma possibilidade de contrair a doença e, portanto, desenvolver doença ativa maior. Então, são hábitos nocivos e que devem ser naturalmente combatidos.
Como é que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito, é simples. Hoje, o diagnóstico molecular rápido está instalado em todo o Brasil. É uma máquina que detecta o DNA da micobactéria que causa a doença. Então, o paciente que é sintomático respiratório, isto é, que tem a tosse com catarro durante 2 semanas ou mais, deve procurar um serviço de saúde, onde será colhido um exame de escarro. Eventualmente, isso é feito em 2 ou 3 amostras e é feito um teste rápido molecular, cujo resultado é muito rápido, normalmente é no dia seguinte ou com 48 horas. E esse paciente, então, uma vez diagnosticado, deve iniciar o tratamento rapidamente.
Você falou em alcoolismo e tabagismo. Indivíduos também que já têm um histórico de asma, problema de rinites também são mais propensos?
Não, as pessoas que são portadoras de asma ou rinite, elas devem ter os controles necessários da sua doença de base, mas elas não são comprovadamente mais suscetíveis a adquirirem tuberculose, não.
Os tratamentos disponíveis e também esse processo de recuperação, de restabelecimento da saúde, como é que funciona?
Bom, o tratamento é totalmente gratuito no SUS. Qualquer pessoa, independentemente do nível social, né? Então, como eu lhes disse, nós temos visto tuberculose em pessoas de classe média, inclusive alta. Todos têm direito, o SUS é equânime, universal, a integralidade dos cuidados é total. Então, nós temos o tratamento, deve ser feita a notificação. A tuberculose é uma doença de notificação compulsória. O caso é notificado ao Ministério da Saúde e essa pessoa procura uma unidade qualificada mais perto de sua residência, onde ela irá receber os medicamentos. Em geral, isso é feito dependendo das condições pessoais daquela pessoa. Isso é feito fornecendo os medicamentos uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, uma vez por mês. E, eventualmente, o paciente é instado a comparecer 2 a 3 vezes por semana para fazer uma modalidade de tratamento que nós chamamos diretamente supervisionado. Alguém olha para ter certeza de que os medicamentos foram tomados.
Doutora Margarete, qual é a situação atual da tuberculose no mundo? A gente fala um pouco de Brasil, mas fazendo também um parâmetro com as questões mundiais, né? Como é que está?
É muito preocupante, né? O mundo tem aproximadamente 10 milhões de casos por ano, né? Quando a gente fala em número de casos, nós estamos falando do ano. E, evidentemente, os casos passam de um ano para o outro. Então, nós estamos falando de algo como prevalência de casos, né? São 10 milhões de casos e aproximadamente 2 milhões de mortes por ano. O Brasil teve um aumento, nós passamos de 70, 71 mil casos para 78 mil casos agora, pós-pandemia, e teve inclusive um aumento de mortes. Nós tínhamos aproximadamente 4.200 óbitos e passamos para 5 mil óbitos por tuberculose. Isso é um impacto enorme que a pandemia da Covid-19 teve, não só sobre a tuberculose, mas sobre outras doenças endêmicas, pelo fato de que muitos serviços deixaram de funcionar, deixaram de receber as pessoas, então, portanto, pessoas deixaram de ter seu diagnóstico feito. Pessoas com diagnóstico deixaram de continuar os seus tratamentos porque não havia o fornecimento regular de medicamentos. Então, tudo isso gerou esse impacto muito triste, mas que nós temos que ser muito agora, eu diria assim, correr contra o tempo para recuperar e interceptar não apenas a cadeia de transmissão, né, pelo fato de diagnosticarmos e tratarmos bastante oportunamente os casos, mas sobretudo esclarecermos a população sobre o fato de ser uma tuberculose, de ser a tuberculose uma doença grave, porém benigna, tratável e curável em praticamente a totalidade dos casos.
Doutor, é comum a pessoa ter tuberculose, tratar, se recuperar e depois voltar a ter o problema novamente?
Não é comum, mas é possível, né? Existe uma taxa de recidiva que nós chamamos que depende, está relacionada a condições pessoais, né? Ou seja, quem é aquela pessoa, que condições imunológicas ela tem, e o ambiente em que ela vive. Então, assim, é possível haver recidiva, recontágio, porém não é tão comum quanto parece. O tratamento é muito eficaz.
Quem já teve o problema desenvolve alguma proteção imunológica mais resistente, doutora?
Não, não. A pessoa que teve a tuberculose, ela pode ficar doente de novo, desde que exposta a alguém contaminante ou a um ambiente onde a taxa de contaminação seja muito alta. Não há imunidade adquirida pelo fato de ser doente, de ter sido doente, não.
Diagnosticada a tuberculose, o primeiro tratamento indicado pelos médicos é um tratamento domiciliar mesmo ou logo hospitaliza?
Sim, não, o paciente trata em casa. O Brasil já há muito tempo, o Brasil, aliás, foi importante dizer isso aos ouvintes, né? O Brasil foi um país pioneiro na adoção dos chamados esquemas encurtados ou de curta duração, tirando os pacientes de sanatórios, aquele relato todo que nós sabemos, hoje faz parte até do registro da literatura brasileira, né? Há registros muito importantes, há lugares que tiveram sanatórios, né? Campos do Jordão, Petrópolis, Belo Horizonte, lugares que tinham uma certa altura, né? Então, naquele tempo, como não havia remédio, os remédios para tuberculose surgiram após a Segunda Guerra Mundial, os primeiros, e hoje o tratamento é completamente oral, feito por 6 meses, e é possível, o paciente toma remédio apenas uma vez ao dia e faz isso na sua casa.
Perfeito. Doutora Margarete conversou conosco um assunto importante, tuberculose. Doutora Margarete Dalcolmo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar conosco. Muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Nada, muito obrigada e uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes.
Boa tarde, muito obrigado.